pelo telefone. Samba carnavalesco, gravado por Baiano e o Corpo de Coro, para a Casa Edson, Rio de Janeiro.
Escuta só.
O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar.
Esse aí é Pelo Telefone, um dos primeiros sambas gravados da história, em 1916. Os compositores são o Donga e o jornalista Mauro de Almeida. A gente está começando com esse samba para dizer que, na história da música, os meios de comunicação sempre tiveram aí, especialmente para falar de amor. Você lembra das Marveletes cantando isso aqui? Uma das gravações mais famosas da Montal? Dá vontade de dançar, né? Pois é. Essa foi a primeira música da Motown a chegar nos topos das paradas. Nessa música, uma mulher tá implorando pro carteiro pra ele ver na bolsa se o namorado dela, que mora longe, mandou algo pelo correio. Mas a tal carta nunca chega. I just called to say I love you. Tem também esse clássico do Stevie Wonder, Só Telefonei Porque Te Amo. To say how much I care. Tem também uma coisa mais recente, tipo Hotline Bling, esse sucesso do Drake. You used to call me on my cell phone. Day night when you need my love. É, eu gosto dessa. E claro que a gente não ia esquecer desse clássico do pagode dos anos 90. Pois é, mas eu tô falando aqui de telefone, carta, telegrama, tudo muito antigo. Hoje em dia ninguém mais liga pra ninguém.
Agora a gente tá na era do WhatsApp, do Facebook, do Twitter e do Instagram. E é claro que toda essa novidade aí ia chegar na música. E o que faz mais sucesso no Brasil? Claro que a música sertaneja.
A gente terminou, eu te bloqueei. Mas você ainda sabe muito.
Tá começando mais um episódio do Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha. E hoje a gente vai falar sobre uma nova tendência do sertanejo, que é o amor na era das redes sociais. Você já me conhece, eu sou a Isabela Menon. E nessa semana o Bruno Molineiro não conseguiu vir com a gente. Mas quem tá aqui no estúdio é o Lucas Breda, o repórter de música da Ilustrada. Tudo bom, Lucas?
Fala tu, tudo bom?
Tudo.
Você vai cuidar da sua vida. Seguidores, você só tem 30. E pensa que eu não sei. A dona desse peito é minha ex.
Lucas, que música é essa que a gente acabou de ouvir?
A música chama Arroba Isa, que tem seu nome, mas não é pra você, infelizmente, né? Mas é uma música que é, na verdade, uma música do Marcos e Belucci, uma dupla sertaneja, que fala sobre a história de um cara, uma seguidora dele, começa a desconfiar dela e depois ele descobre que é a ex, na verdade, com um perfil falso, querendo stalkear ele. No caso, eles tinham um relacionamento, aí eles terminaram o relacionamento e aí a ex criou um fake pra poder stalkear porque ele tinha bloqueado ela nas redes sociais. É mais ou menos isso que a música fala.
E o Lucas, ele tá aqui porque ele escreveu uma reportagem sobre esse assunto na Ilustrada dessa semana. Tudo que é tema de amor tem a sua versão nas redes sociais. Coração partido, amor não correspondido, separação. E claro que, sendo sertanejo, tudo com muita sofrência. Deixa eu colocar mais uma pra tocar aqui.
Foi, mas não é mais a minha notificação preferida.
Essa música aí é a notificação preferida, do Zé Neto e Cristiano. Ela saiu lá pro meio de 2018. É interessante essa música, porque ela, o refrão dela, se você parar pra pensar, não faria o menor sentido 15 anos atrás, né? Ele fala, foi, mas não é mais a minha notificação preferida. Falei com bastante gente pra essa reportagem, com os compositores de Goiânia que trabalham nessa indústria do sertanejo. E pra gente falar dessa moda de falar de amor nos tempos da internet. Eu peguei um levantamento do ECAD sobre as músicas que mais foram tocadas, executadas em show, né? Que pode ser cover ou a própria pessoa tocando ela. E Notificação Preferida foi a segunda mais tocada no Brasil inteiro. E é curioso que a música saiu em 2018 e foi a mais executada em shows, a segunda mais executada em shows no Brasil em 2019. Quer dizer, uma música que realmente foi bem forte.
Mas não é mais a minha notificação preferida.
falou com dois compositores dessa música. Um deles é o Júnior Gomes, que contou num áudio de WhatsApp a história dessa letra.
Identificação preferida, a ideia dela foi fazer uma música de uma pessoa que se cansou da outra. A outra fez a pessoa que tá falando sofrer demais. E ele chega ao ponto de dizer que já doeu demais. Mas hoje não dói mais, tanto fiz que agora tanto faz. O nosso amor calejou, então assim, ele cansou do relacionamento e falou que a partir de agora a pessoa não é mais a notificação preferida dele, ou seja, ele não ama mais a pessoa.
Também falei com um dos outros autores dessa música, que é o Vini Show, um cara bastante conhecido lá entre os compositores de Goiânia, e ele disse uma coisa engraçada, ele criou um conceito que é a coisa do sucesso mochila. Vamos deixar ele explicar aí.
Vem alguém e fazer algo diferente e vira mochila de novo, aí vai. É o sucesso do trem, né? Todo mundo vai atrás, querendo atrás, seguindo. Os grandes ditam a moda, os pequenos e medianos vão atrás até aquilo ficar chato. Por isso que satura muito rápido o mercado.
E ele falou que esse assunto aí já é tão comum que tem todo artista que pede letra pra ele já menciona um assunto, seja pra pedir pra incluir na letra, seja pra não tá na letra.
Esses pedidos são atuais, são coisas atuais, assim, galera, ou algo que tem um papo de internet, tá? Outras pessoas falam que não quer esse papo, mas eles sempre mencionam. Não quer esse negócio de papo de internet, não. Outros falam assim, tem um artista aqui que toda hora ele pede, ô, cadê minha música lá, velho? Papo novo.
E o legal é que essas músicas fazem meio que uma crônica dos relacionamentos de hoje. Na mochila de notificação preferida, por exemplo, teve Online do Gustavo Lima.
E tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta. Será que tá difícil de entender? Que o online sem resposta é resposta.
Essa é pra aquela vez que você manda uma mensagem pro crush no WhatsApp, vê que ele tá online, mas mesmo assim ele não te responde.
Online sem resposta é resposta.
E esse tom de crônica, que é bem típico da música brasileira, tá também em Rapariga Digital, de Nayara Azevedo.
Logo você, bebê, o rei da esperteza, deixou o celular desbloqueado na minha mesa. Eu e você já era.
Lucas, falando sobre sua matéria, como é que você sacou que era uma tendência nova na música sertaneja e resolveu escrever sobre isso?
Por aí. Na verdade, tem essa playlist de um amigo meu que chama O Sertanejo Contemporâneo, a Sociedade e a Tecnologia. Meu amigo Daniel Moura, ele pesquisa música, enfim, trabalha com isso também. E ele fez essa playlist e ele começou a juntar todo tipo de música que tivesse referências à tecnologia e fosse música sertaneja. Foi daí que eu comecei a perceber que isso estava acontecendo. E aí, nessa esteira, veio o Tijolão e fez um sucesso, o sucesso que fez, né? E que eu acho que é a música mais forte desse movimento todo, porque Tijolão justamente pega nessa coisa de você não conseguir ficar sem abrir o celular para ver o que que a ex tá postando. Tipo, é uma coisa meio angustiante, assim, que eu acho que todo mundo vive um pouco, assim, né? Que você pega o celular e você não consegue deixar de abrir a rede social, deixar de ver o que a pessoa tá postando. É difícil, né? Tá ali, tá tão fácil, tá na sua mão, e você não consegue. Acho que Tijolão representa bem essa angústia, assim. Acho que é por isso também que a música estourou.
E aí ele fala que ele vai trocar o celular por um mais antigo, né? Que não dê pra ver as coisas da ex.
Tipo, é o único jeito dele conseguir se livrar desse...
Superar.
Dessa escravidão do celular, vamos dizer assim, sei lá o que é isso.
Isso seria uma moda? O que, que as pessoas que você conversou disseram sobre o futuro dessa tendência? Tipo, deve morrer, deve continuar por aí?
É claramente uma moda, sim, que tá desde notificação preferida, vem vindo várias músicas. Agora, nos últimos meses, pro fim do ano passado pra cá, eu acho que ficou bem mais intensa. Tipo assim, se a gente pegar outras músicas, tem a áudio do Diego Vitor Hugo, tem Online, que a gente já falou, do Gustavo Lima, mas tem Status Que Eu Não Queria, do Zeneto Cristiano. Tem TBT, Minha Digital, Suas Fotos, Senha do Celular, Touchscreen, Bateria Acabou, a Rapariga Digital a gente já falou, tem Digitando 3 pontinhos, Sem Rede, @Isa. Quer dizer, de alguma maneira, os compositores, eles perceberam que essa era uma maneira de falar sobre relacionamentos, que é o tema principal do sertanejo desde que ele ficou super popularizado no Brasil, nos anos 90. Eles perceberam, na verdade, que essa era a maneira mais, assim, apelativa, vamos dizer assim, pra falar disso agora, nesse momento, que era o que mais estava pegando. Se a gente for pegar a Notificação Preferida, por exemplo, ela é uma música que a letra inteira dela não é exatamente sobre isso, mas o refrão fala usa exatamente essa expressão para falar sobre isso. E aí você pega que é o diferencial dessa música para várias outras músicas de relacionamento. E aí o refrão pega como tijolão, você fica com aquela imagem, com aquela coisa muito marcada na cabeça. Eles falaram, o que o pessoal fala é que acha que vai durar, porque na verdade isso é uma coisa que veio para ficar. Só que eu acho que essa coisa de usar os termos assim, desse jeito tão explícito como tá no título, no refrão da letra, isso vai deixar de acontecer um pouco, porque também satura, né? Mas esse tipo de história vai continuar acontecendo. Talvez não seja tão explícito assim, tipo, na música áudio ele fala, eu tô gravando esse áudio. Tipo, ele tá querendo deixar bem claro que ele tá gravando um áudio. Talvez isso se torne mais sutil daqui pra frente. Mas acho que vai continuar assim, dessa maneira mais, enfim, dentro das músicas, sem ser tão explícito.
Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais, que a gente vai terminar. De vez, espera, vou começar outra vez.
E na matéria você também fala que essa tendência não é só no sertanejo, né? Também tem no funk, no arrocha. Você pode citar alguns exemplos?
Sim, tem vários. Tem, assim, se a gente parar pra pensar, a gente vai encontrar a letra disso em quase praticamente todos os gêneros. A diferença que eu acho, a gente pode falar do Contatinho, do Léo Santana com a Anitta, que é uma música que tá tocando bastante. Tem cobiçadas no Twitter do MC Rick. Na real, tem vários funks que falam sobre isso. E a questão toda é que o sertanejo é uma vitrine muito maior que todos eles, né? E funciona enquanto indústria de um jeito muito mais rápido, porque é o gênero mais consumido no Brasil.
E Lucas, como que isso da indústria faz com que essa vitrine seja maior no sertanejo?
É que eu acho que tem muita gente, no caso sertanejo, tem muita gente compondo letra especificamente. Eles estão trabalhando com isso. Então, é um negócio que funciona muito rápido. Do tipo, um artista estoura com uma música dessa, um artista menor, ele já tem a demanda de uma música desse tipo pra ele poder cantar, e que ele espera que seja um sucesso. Então,
tipo
os compositores,
uma receitinha, assim.
É, tipo, é essa coisa de moda, de tendência, que eu acho que acontece em todos os lugares. Mas no sertanejo, especificamente a coisa da letra, isso é uma moda que pega mais, porque tem muita gente compondo ali, escrevendo e tudo mais. No funk, o funk é música eletrônica, é uma coisa mais de produtor. Então, as tendências acabam ficando mais no campo da música mesmo. Aí, uma expressão ou outra que se populariza, as pessoas pegam e tal. No sertanejo, essa coisa da letra é muito mais forte. Então, os compositores estão ali trabalhando muito com isso. É a profissão deles. Estão sempre procurando um jeito de se renovar. E quando surge uma coisa nova, eles já vão atrás daquilo e enfim, tentam fazer aquilo ser outro hit e tal. O Junior Gomes, um dos caras que eu entrevistei pra essa matéria, que ele escreveu online, escreveu áudio, escreveu notificação preferida, ele falou que quando notificação preferida estourou, o pessoal queria notificação 2. E normalmente é artista menor que quer, porque ele não necessariamente quer ser inovador, ele só quer pegar carona no sucesso e ter algum sucesso com aquela música ali.
O Expresso Ilustrado dessa semana tá chegando ao fim. O podcast de cultura da Folha tem episódios novos todas as quintas, às 16h, e a edição é sempre do Renan Suquevicius. Mas antes, como sempre, a gente tem as dicas da semana. Lucas, já que a gente passou o Expresso inteiro falando de sertanejo, você quer dar alguma dica?
Eu quero dar a dica da playlist do Daniel Moura, meu amigo. Sigam ele no Spotify. Não, tô brincando, não sei se precisa seguir ele no Spotify. Mas digita lá na busca o sertanejo contemporâneo, a sociedade e a tecnologia, que é quase um complemento pra matéria. A matéria foi inspirada nessa playlist, ele tá mudando ela, ele tá sempre adicionando coisas. E, enfim, pra entender melhor, eu acho que tanto a reportagem quanto esse podcast, que a gente toca um pouco das músicas, mas é só abrir essa playlist que tá mais ou menos tudo lá. E ele até expande esse conceito, porque tem outras coisas que não são só relacionamento, e é incluso nessa playlist também.
Como essa semana começa o carnaval, minha dica são os bloquinhos aqui de São Paulo, com um destaque pro Tarado Uni Você, que acontece na Avenida São João, no sábado, dia 22, a partir das 11 da manhã. Com a temática Terra em Transe, o famoso bloco que homenageia a obra do cantor e compositor Caetano Veloso, desfila pela 7ª vez no Carnaval Paulistano. Para essas e mais dicas de carnaval, é só acessar o site folha.com.br/guia. É isso, eu sou Isabela Menon e até semana que vem.